Rumo Desportivo, o programa que dá a conhecer os vários clubes da região do Minho. À sexta-feira, depois das 20, a Rumo convida atletas, treinadores e dirigentes numa lógica de um clube por semana, para falar sobre os objetivos no presente, sem esquecer o passado e conhecendo as perspectivas para o futuro. Rumo Desportivo, a voz dos clubes da região na antena da Universitária. Sexta-feira, às 20, com Tiago Barquinha Gonçalves.
Olá, bem-vindas e bem-vindos ao Rumo Desportivo. O Rally Dakar, que se realizou este ano na Arábia Saudita, terminou há uma semana e ficou marcado por um momento de grande relevância para o desporto minhoto e nacional. Joaquim Rodrigues Júnior, atleta da Euro, venceu uma etapa na categoria de motas, algo que nenhum português fazia desde 2016. Nesta competição, o piloto natural de Barcelos conseguiu ainda um terceiro lugar, tendo terminado na 14ª posição da classificação geral. Foi, de resto, o melhor atleta luso nesta vertente de motas. Joaquim Rodrigues Júnior, bem-vindo ao Rumo Desportivo. Obrigado desde já pela presença. Acredito que as memórias do que aconteceu na Arábia Saudita são ainda muito frescas, mas passados 7 dias, que avaliação faz desse percurso, que avaliação mais rigorosa é que pode fazer do feito que alcançou, nomeadamente a vitória na terceira etapa?
Olá, boa tarde a todos. Sim, o Dakar acabou há uma semana, tem muitas memórias, muito sofrimento. A vitória foi bastante bom para mim, e tanto para mim como para a equipa, obviamente. As coisas encaminharam bem, tivemos aquela vitória, e obviamente que foi um momento histórico para mim, e consegui meter, pôr o meu nome gravado na história do Dakar, o que é um feito bastante bom e bastante motivador para mim. Agora vamos ver como é que vão seguir as coisas, né? O Dakar acabou, agora vamos ter aqui uma ou duas semanitas assim mais tranquilas, mas depois já temos que voltar outra vez ao trabalho para a segunda corrida do Campeonato do Mundo, que será em Abu Dhabi, agora no início de março.
Recordando ainda aquilo que aconteceu no dia 4 de janeiro, na terceira etapa do Rally Dakar, foram 255 km cronometrados em redor de Al-Qaissumah, na Arábia Saudita, onde decorreu a prova. O que é que recorda desse traçado? A partir de que momento é que sentiu, e se é que sentiu, ainda durante a prova, que seria possível conquistar a etapa?
Bom, durante a corrida a gente não sabe se vai, que posição é que vai, que tempo está a fazer, e obviamente que a gente não consegue saber como é que estão a correr as coisas aos adversários. Sabia que estava a andar bem, as coisas estavam a correr bem, a navegação também, estava com bom ritmo e sabia que poderia fazer um bom tempo, mas a gente nunca sabe se ganha ou não. Eu quando cheguei ao final, temos lá o monitor, lá dos comissários que estão a controlar a chegada dos pilotos, e eu fui o sexto piloto a acabar a etapa, e dizia que eu tinha o melhor tempo dos pilotos que tinham terminado, e eu tinha o melhor tempo. Obviamente sabia que ainda faltava muitos pilotos da frente chegar, mas sabia que tinha feito um bom tempo e que poderia fazer um bom resultado, e queria ter um bom resultado naquela etapa, mas não sabia que tinha ganho a etapa. Só quando cheguei depois ao bivouac, depois da ligação final, é que soube que tinha tido o melhor tempo. Obviamente ficámos todos muito contentes, a equipa celebrou, foi a nossa primeira vitória, e principalmente depois de tudo que eu passei, tão pouco tempo consegui chegar onde cheguei, faz com que tudo tenha valido a pena.
As categorias de motas e de automóveis, acho que podemos considerar, são as rainhas do Rally Dakar, pelo menos as que têm maior visibilidade. No lado dos automóveis, nesse dia foi o Carlos Sainz, que é um piloto histórico, não só da vertente de automóveis, mas se olharmos para o rally em geral, é um atleta com muitos pergaminhos. O que é que sente pelo facto de ter ganho na categoria ao lado, digamos assim, das motas, no mesmo dia em que um atleta dessa dimensão acabou por, um piloto, acabou por vencer a etapa na categoria de automóveis?
Deixa-me muito contente, obviamente, como eu disse há pouco, eu consegui pôr o meu nome no livro do Dakar, sou como um dos vencedores de uma etapa de Dakar, e obviamente que sei que não é qualquer piloto que consegue isso, e no meio de milhares de pilotos que já tiveram no Dakar, poucos o conseguiram. E obviamente que estar ao nível de todas as estrelas mundiais e pôr o nome ao lado dessas estrelas mundiais, obviamente que faz com que todo o trabalho, todo o sofrimento que tivemos até aqui, que pronto, faz valer a pena. Ser um dos melhores do mundo na modalidade é sempre um feito bom e que nos dá motivação para continuar e que nos faz ficar muito contentes, obviamente.
Além da dimensão individual, há também a particularidade de ter sido a primeira vitória de sempre numa etapa da equipa que representa, a Euro, que é uma equipa da Índia. O que é que isto significa, tendo em conta a vossa preparação? Ou seja, antes de começar o Dakar, tinham esse objetivo, ou pelo menos esse desejo, esse sonho de conquistar pelo menos uma vitória numa etapa do Rally?
Sim, obviamente que a equipa tem feito um trabalho bastante duro para evoluir, é uma equipa jovem, né, que tem poucos anos de rally, mas pronto, mas a base da equipa é na Alemanha e com pessoas já experientes na modalidade, e todos têm trabalhado para as coisas acontecerem. Obviamente que todos sonhámos com uma vitória, e se não fosse a pensar assim, mais valia também se calhar ficarmos em casa, né? Estamos a trabalhar para fazer o melhor, para fazer os bons resultados. Agora, se vamos para lá a pensar que vamos vencer, não podemos ir para lá assim. Temos que pensar que é uma corrida muito longa, muita coisa pode acontecer, e obviamente que o objetivo principal é sempre chegar ao fim, que é por isso que as marcas para lá vão, né? Porque isso, uma moto a variar ou terminar o rally, pôr uma marca influencia muito no mercado. E obviamente que para a Iro funciona igual como para as outras. O objetivo principal é levar as motas até ao fim e mostrar a fiabilidade da moto e a dureza da moto e da marca, principalmente da marca, porque isto no fundo é tudo comercial, né? Mas obviamente queremos sempre fazer o melhor e tentar obter o melhor resultado possível, porque isso também, né, obviamente faz com que a marca seja credível. Conseguimos a vitória, obviamente, trabalhámos para isso, mas nunca podemos dizer que estávamos a contar com uma vitória. Acho que nenhuma equipa vai para lá a pensar que vamos ganhar, né? Vamos tentar fazer o nosso melhor e o objetivo é sempre tentar chegar ao final, porque esse é o objetivo principal.
Olhando para o percurso do Joaquim Rodrigues Júnior neste Dakar, conseguiu, como já referimos, a vitória na terceira etapa, mas, além disso, alcançou na penúltima etapa um terceiro lugar, ou seja, dois pódios, é o balanço que se pode fazer. Tudo isto ajudou a alcançar, em termos de classificação geral, o 14º posto. Pergunto, também tendo em conta aquilo que já disse, que até ao contrário do que acontece noutras competições, o principal objetivo é terminar a prova, devido à sua dureza. Pergunto se, de alguma forma, este 14º lugar acabou por superar as expectativas e, noutro âmbito, se com o facto de ter ficado em primeiro lugar numa etapa e em terceiro noutra etapa, sentia que tinha condições para chegar mais acima na classificação geral.
Sim, se formos a ver, o resultado final não demonstra a minha prestação. Infelizmente, no primeiro dia houve aquele problema por causa daquelas notas, onde toda a gente apresentou protestos, né? Que eu era um dos primeiros, fui logo dos mais prejudicados, fui dos pilotos que mais tempo perdeu. Perdi à volta de 50 minutos a uma hora, logo na primeira etapa. E ao acontecer isso, basicamente já fiquei fora das possibilidades de alcançar um bom resultado.
O que é que originou na altura esse protesto? Recorde-nos um pouco do que aconteceu nesse primeiro dia.
Bom, o problema é que houve tempestades e chuva e ventos e aquelas coisas do deserto, e pronto, no deserto uma tempestade vem, ou uma chuva, ou uma tempestade de areia, e tapam os caminhos e os caminhos desaparecem. E havia uma nota que estavam, onde toda a gente começou a perder, né? E acho que apareceu na televisão também isso tudo, lá o pessoal todo perdido, que pronto, a gente não encontrava o caminho, né? Aquilo, a nota estava, dizia que basicamente que era em frente e supostamente era para a esquerda, e então andámos lá todos perdidos. Depois, né, o waypoint não batia, né? A gente não conseguia apanhar o waypoint, então andámos lá perdidos. eu, como ia no grupo da frente, íamos quatro pilotos a abrir pista, né, que eu fui dos primeiros a arrancar, fui dos mais prejudicados, eu e mais três fomos os mais prejudicados naquela etapa, e ficámos, basicamente, ficámos logo arrecadados de fazer um bom resultado final, e depois a partir daí foi uma luta contra o tempo, a tentar recuperar o máximo. Se formos a ver o meu resultado final, o meu 14º não, não demonstra a minha prestação. Tirando esse dia, teríamos a lutar por um top 5, à volta disso. Mas obviamente, né, o se não tivesse acontecido, não faz com que as coisas aconteçam, não é? Os se's não
se
funcionam.
Usam no desporto e na vida em geral. Como
o se isto, aquilo...
Exatamente. Como dissemos no início, o Joaquim Rodrigues Júnior venceu uma etapa de Dakar, algo que não acontecia desde 2016, quando também em duas rodas o Hélder Rodrigues e o Paulo Gonçalves o fizeram. Falar de Paulo Gonçalves, obviamente, falecido no Dakar 2020, é algo que diz muito ao Joaquim Rodrigues, porque, como é público, era seu cunhado. Tendo em conta aquilo que aconteceu na Arábia Saudita há 2 anos, e numa prova em que o Paulo Gonçalves tinha uma importância enorme a representar Portugal, ou seja, no Dakar, o que é que traz esta vitória na etapa, até a nível emocional, ao Joaquim Rodrigues?
Bom, eu passei um momento o momento mais duro da minha vida, naquele deserto com o Paulo, no dia do acidente. E obviamente toda a gente sabia que o Paulo é um legend do Dakar, é uma das maiores estrelas do mundo do Dakar. Aconteceu, infelizmente eu fui apanhado no meio daquele filme, vamos dizer assim, daquele filme todo, daquele aparato todo, e deixou-me, como todos sabemos, né? Eu fiquei completamente errado, fiquei em depressões, e foi um momento muito duro para mim, um ano muito difícil, e pá, tentar sair desse buraco, obviamente que foi por causa dele também que eu saí, porque eu não podia terminar a minha carreira no escuro, né? Ia me sentir um frustrado, de certeza absoluta, a vida toda. E eu, para conseguir seguir a minha vida, tive que enfrentar aqueles meses, aqueles demónios, tudo aquilo que eu passei com o Paulo. Mas obviamente que são, tanto ele como o Hélder, eram pessoas conhecidas e de nome no Dakar, ganharam etapas, e obviamente que eu ganhar uma etapa e juntar-me ao nome deles para mim é um feito histórico, né? E um momento que me dá, como já disse, que me dá um alívio de ter conseguido pôr o meu nome no livro do Dakar.
E além
E ser comparado.
dessa questão mais individual de carreira, que é vencer uma etapa, algo que todos os pilotos sonham, há também a nível pessoal, a nível emocional, quase que uma homenagem feita ao Paulo Gonçalves. Há também esse sentimento.
Claro, obviamente foi logo o primeiro sentimento, porque eu continuei a correr por causa dele, e obviamente que eu, quando ganhei aquela etapa, dediquei logo a ele, porque foi exatamente por causa dele que as coisas continuaram, e
Até
aquela
disse
força que
que
ele tinha.
o Paulo Gonçalves funcionou quase como um navegador, não é? A nível
É
mental.
um pouco. As coisas iam-me a sair tão bem e eu ia andar tão bem que eu até pensei para mim próprio que ele ia ali comigo e ali acelerar comigo, e pronto, as coisas correram bem, venci, e por isso aquela vitória não foi só minha, também foi dele, e deixou-me bastante contente, obviamente, e é um alívio, principalmente depois de tudo que eu passei, saí do buraco mais fundo que eu já tive na minha vida, e em tão pouco tempo consegui chegar ao topo, e obviamente que me deixou bastante contente, e todo o sofrimento, todas as noites perdidas, todos os dias que chorei, foram compensados com uma vitória, e obviamente que homenagear isso ao Paulo era praticamente obrigatório.
E agora que fala desse assunto, até porque a questão da saúde mental, da depressão, felizmente são cada vez mais falados, infelizmente porque é algo que afeta muitos atletas, e falando só do desporto, atletas de nível mundial, que conselhos é que pode dar para atletas que, se por uma a razão de perder uma pessoa próxima ou por outra razão qualquer, mas que afeta a sua saúde mental, Que conselhos é que pode dar? Pedir ajuda é o primeiro passo?
É. O primeiro passo é assumir que temos um problema e não ter vergonha de assumir. Eu assumi perante um público a nível mundial.
Chegou a fazer uma publicação nas redes sociais, 4 meses depois do acidente, até falar que tinha, que estava a passar por uma depressão, acabou por dizê-lo publicamente.
Foi, acho que esse foi o primeiro passo para começar a lutar contra essa depressão. Foi assumir, não ter o medo de assumir perante toda a gente que eu estava doente, que tinha um problema. Porque tentarmos esconder o problema não o vai resolver. E eu, ao assumir aquele problema, estava basicamente a, como é que é dizer? Estava a fazer um contrato comigo próprio, perante toda a gente, que ia lutar contra aquela depressão e que ia lutar contra aquilo e ia sair daquele buraco. Que eu não queria continuar a ser, não queria continuar assim a minha vida. E assumi perante toda a gente, e ao assumir perante toda a gente que tinha um problema, não temos de ter vergonha de estarmos doentes, porque é uma doença e a gente não escolhe ter a doença. É a mesma coisa como um cancro, a gente não escolhe ter o cancro, mas se a gente o tem, não tem que ter vergonha de o ter. Temos é que tentar fazer o melhor para o combater e seguir a nossa vida. E eu assumi que tinha uma depressão, né? Obviamente que há muita gente, se calhar, que pensa que um gajo, ah, este gajo é um fraco, este gajo é isto, é aquilo, mas isso, para mim, eu durmo para o mesmo lado. Da minha vida sei eu é que pago as minhas contas, não, ninguém me paga as minhas contas por mim, por isso o que os outros dizem a mim não me afeta. Simplesmente foi eu assumir perante mim que eu tenho um problema e fiz aquilo público porque era tipo era eu assinar um contrato que eu tinha o problema e que ia resolver. Isso também me ajuda também naqueles dias maus, como apetece desistir, dar um bocado de força, assim, não, eu assumi perante toda a gente que ia, então agora eu vou cumprir. Lutei contra tudo, contra mim próprio principalmente, né? Foram dias muito duros, muito difíceis da minha vida, foi uma fase negra da minha vida, mas agora pouco tempo depois consegui ganhar uma etapa, chegar até, basicamente eu estava no pior dos buracos que se podia estar, num buraco mais negro, mais fundo que existe, e pouco tempo depois consegui chegar a uma vitória. Obviamente que faz valer tudo a pena. Agora, por isso, o conselho que eu posso dar é, primeiro é assumirem que tenho um problema sem medos. Os que os outros vão dizer não vão resolver o problema, por isso.
E olhando para o facto de Barcelos ser um dos concelhos onde a Rádio Universitária de Minho acaba por levar as suas emissões, certamente que muita gente de Barcelos e de concelhos vizinhos, como o caso de Esposende, estão a ouvir esta entrevista. Que importância tem tido esse apoio da população em relação à participação do Joaquim Rodrigues no Dakar? Foi já a sexta participação. De que forma é que olha também para o facto de estar a representar não só um país, mas concretamente um concelho como Barcelos na maior prova do mundo de todo o terreno?
Não, obviamente que eu sou português, sempre fui português e tenho o maior orgulho de levar a minha bandeira ao topo do mundo, né? Mas principalmente, né, sou português, mas principalmente sou barcelense. Tenho mais orgulho de levar a minha cidade ao topo do mundo. Sou barcelense, sempre fui barcelense e vou continuar a ser barcelense até morrer. Obviamente que fico contente, né, que fico contente de chegar e as pessoas darem-me os parabéns e as pessoas da minha cidade darem aquele valor e por aquilo que eu faço, apreciam aquilo, todo o meu esforço, principalmente quando eles sabem tudo aquilo que eu passei e a fase difícil que eu passei na minha vida. Obviamente que tenho um gosto especial, mas eu sou barcelense, vou sempre ser barcelense e vou tentar levar a minha bandeira o mais alto que puder, sempre.
Eu diria que aqui, em provas como o Dakar, por exemplo, há quase um fenómeno de apoio como acontece nos Jogos Olímpicos, porque é uma prova de grande dimensão e durante aquelas 2 semanas há uma concentração diária, e isso vê-se nas redes sociais, em relação à participação. Isto comparando, por exemplo, com um atleta que participa semanalmente numa prova, em que se calhar o apoio é mais diluído. Havendo esta particularidade do Dakar, sente que esse apoio é ainda maior?
Obviamente que o Rally Dakar é tipo os Jogos Olímpicos, exatamente. é aquela prova, é a prova, como é que é dizer, é a prova dos nove, é aquela prova, pode haver as corridas todas de ralis durante o ano, mas o Dakar é o Dakar, é o topo dos topos, onde o mundo está centrado, os olhos do mundo estão centrados naquela corrida, por ser a corrida mais longa, mais difícil, mais dura, uma prova de superação, e pelo nome que tem e pela dureza, o mundo tem os olhos postos durante aqueles 15 dias, o mundo inteiro está de olhos postos na corrida, e ao estar o mundo de olhos postos naquela corrida, eu quando ganho uma etapa ou faço um bom resultado, obviamente que o mundo está de olhos em mim também. É bom sentir esse calor humano que recebemos, do país inteiro a suportar-nos e a seguir-nos, não só a mim português, mas aos outros portugueses também. E obviamente que a gente fica muito feliz e contente, no fundo, é de saber que, não queria falar disto, mas é porque isto, Portugal não é só bola, né? Eu estou a falar da minha modalidade, mas temos tantas modalidades como campeões do mundo e que são tão bons atletas e que ninguém liga nenhuma, nem ninguém dá o devido prestígio que eles merecem. Eu, na parte do motociclismo, sinto um bocado isso, obviamente, que sinto, né, que não somos...
E já que fala disso, e obviamente que os três jornais desportivos têm um papel importante naquilo que é mediatizado ou não, quando olha para a capa, e sem querer fazer publicidade, de um jornal desportivo no dia a seguir, ao facto de ter vencido a etapa, aí é que
obviamente
consegue
que
cair na
fiquei
realidade.
Bastante... É assim,
Falta continuidade.
Eu caio na realidade do meu país, que eu sei o que é o meu país, como é que eles veem o desporto, né, tirando a parte do futebol, né, eu vejo como é que o país sempre funcionou em relação aos outros esportes. Infelizmente, eu já disse isso muitas vezes, mesmo quando eu fazia motocross e supercross, infelizmente eu via que eu era mais conhecido e mais apreciado e mais respeitado fora do meu país que no meu próprio país. E obviamente que ficámos tristes com isso, né? E ao ver que o meu país finalmente deu valor aos a outros atletas ou de outras modalidades, obviamente que é sempre bom, né? E espero que isto venha a continuar, né? Temos o Miguel Oliveira, né, que felizmente as coisas correm bem para ele, é o único que está na MotoGP, na classe rainha, e o nosso país já começa a dar um pouco de destaque, e obviamente que isso também ajuda as outras modalidades, né? E espero que as coisas continuem assim e que as pessoas comecem a virar os olhos para outras modalidades nacionais, e porque nós temos tão bons atletas, tão campeões do mundo em tantas coisas, e o nosso país não sei se é interesses financeiros ou económicos, pá. Infelizmente o nosso país é um bocado, como é que é dizer, é um bocado morto no desporto, não? E acho que devíamos aproveitar mais esse campo, porque não só eu, outras modalidades, levámos a nossa bandeira ao topo do mundo e às vezes gostávamos de ser um bocado mais apreciados, digamos assim, também, tipo, dado o valor.
O Joaquim Rodrigues Júnior tem 40 anos, tendo participado pela sexta vez no Dakar, onde o melhor resultado foi precisamente na estreia, em 2017, com um décimo lugar. Em relação ao que aconteceu nestes últimos anos, em que tem conseguido, quando não desistiu, tem conseguido ficar sempre no top 15, quais é que são as perspectivas para o futuro? Há pouco falou que sentia que havia essa possibilidade de ficar no top 5, se não tivesse tido aquele azar na primeira etapa. Acredita que tem valor para chegar a esse patamar? É um objetivo para os próximos anos no Dakar?
Não gosto de meter perspectivas e penso sonhar alto, porque se depois as coisas correm mal. O Dakar é uma corrida tão longa, 15 dias, é a corrida mais dura e mais difícil do mundo, e tanta coisa acontece durante 15 dias que muita coisa tem que correr bem para a gente conseguir um bom resultado. Varias, quedas, a gente se perder, e há tanta coisa. Não é só o andamento do piloto que conta, é muita coisa que a gente tem que gerir durante 15 dias.
Até porque estamos a falar de um deserto.
Exatamente, exatamente. A gente nunca sabe o que é que vai apanhar no deserto e o que é que pode acontecer. E as coisas têm que fluir, tudo tem que bater certo para a gente conseguir um bom resultado. Agora, eu estar a pensar que agora posso fazer um, na próxima Dakar vou fazer um top 5, pá, não sei. Não posso falar assim, tenho andamento, tenho capacidades, tenho, mas é tanta coisa envolvente que tem que funcionar para a gente conseguir um resultado final. Mesma coisa como eu disse, que agora o meu resultado deste ano, no meu 14º, não demonstra a minha prestação, porque eu fiz 10º no primeiro ano, mas a minha prestação era muito pior do que este ano. Eu este ano era um piloto dos da frente, que estava lá para vencer etapas, a lutar pelos lugares da frente, e no meu primeiro ano não era. Por isso o resultado final não demonstra a minha prestação. Mas quem estava ligado e estava a seguir todos os dias, via que eu era um piloto que estava ali sempre a lutar perto dos top 5, andava sempre ali nos top 10, top 5, pódios, e estava ali a fazer o meu papel. Infelizmente aconteceu aquele primeiro dia, tirou umas hipóteses completas de lutar para um top 5, pronto, mas faz parte do Dakar, é isso. Isso é o Dakar, é as corridas, é os percalços, os problemas, e são 15 dias a termos de lidar com isso.
Essa magia do Dakar quer continuar a senti-la nos próximos anos. Tem esse objetivo de, nos próximos anos, caso não tenha nenhum azar, obviamente até a nível de lesões, e como disse há pouco da questão das avarias, que é muito importante no desporto motorizado, sente nessa vontade de continuar a participar nessa prova.
Sinto, neste momento sinto, né? Eu sinto que estou num ponto alto da minha carreira, sinto que tenho velocidade, tenho capacidades para o fazer, mas depois para o outro ano assim já não sei se o vou ter, né? As
Para
coisas
já, o
às
objetivo
vezes
é
estamos em
estar lá em
alta,
2023.
para
O
já
objetivo.
o objetivo vai ser estar lá em 2023. Depois, a partir daí, vamos ver, uma coisa, tipo, um passo cada vez, né? Porque, como eu digo, na vida a gente às vezes está em alta e depois de repente as coisas acontecem e o gajo fica no fundo. Não podemos prever o futuro, infelizmente.
Como um atleta já com 6 participações, gostava de saber um pouco da sua opinião sobre o formato do Rally Dakar. Só para contextualizar, foi criado em 1979, com epicentros na Europa, sobretudo em França no início, mas também passou por Portugal, em África, sobretudo no Senegal, daí o nome Dakar, na América do Sul, mais recentemente Argentina, Peru, Bolívia ou Paraguai, e a partir de 2020 na Ásia, nomeadamente na Arábia Saudita. Qual é a sua opinião sobre o facto desta alteração do local ser muito regular no Dakar, ou seja, não se fixar em apenas um sítio, como se calhar se perspectivava no início desta competição?
O Dakar, quando começou, foi feito por amigos, digamos assim, que gostavam da aventura e não era visto como comercial. E hoje em dia o Dakar é um negócio. Tem uma empresa que organiza e aquilo tem que faturar, pronto, tem que dar lucros. E obviamente que quando a Europa aquilo já não dava lucros, passou para a América do Sul. A América do Sul deixou de dar lucro, passaram para a Ásia. E há de ser sempre assim. Neste momento as coisas são negócios. A corrida
Já
tem
deu
uma
quase a volta ao
grandeza enorme.
mundo.
Já passei por muitos lados. Praticamente eu passo pouco tempo em Portugal, né? Praticamente passo muito tempo no estrangeiro e a viver lá fora. E já corri muito mundo, mas pronto, como eu disse, isto agora o Dakar é comercial, é um negócio, e onde der, digamos assim, onde aquilo dá mais é para onde eles vão, basicamente.
Daquilo que vai conhecendo, estando no meandro, nos meandros desta prova, há essa perspectiva de nos próximos anos a prova se manter na Arábia Saudita?
Para já as coisas vão se manter pelo menos mais 2 anos, porque eles assinaram um contrato de 5 anos. Depois, a partir daí,
Logo se
não
verá.
sabemos, não sabemos.
E muitas vezes, falou da questão comercial, mas também há questões relacionadas com a segurança da prova. Devido a conflitos armados, como já aconteceu, por exemplo, na Argélia e em Marrocos, obrigou aqui algumas alterações de traçados, nomeadamente em África. De acordo com os dados existentes, podem não ser os mais fiáveis, mas de acordo com as estimativas de vários órgãos de comunicação social, desde o início do Dakar, em 1979, já faleceram mais de 30 pilotos em prova, e se contarmos com elementos de organização, jornalistas, espectadores, esse número supera as 7 dezenas de mortes. Atualmente, o Rally Dakar oferece as condições de segurança necessárias para os pilotos e restantes membros da organização que acompanham. Isto, obviamente, não podendo esquecer, e vemos isso também noutras provas, mas no Dakar é maior esse grau de imprevisibilidade, que num desporto motorizado há riscos que, por muito que se tentem conter, eles vão permanecer sempre. Obviamente, mas sempre, a minha pergunta é, sendo que a organização tem feito tudo para que esses problemas não aconteçam tantas vezes?
Sim, é obviamente que eles tentam prevenir sempre a segurança, né? E a gente sente-se minimamente seguro, tanto no país como na corrida. Obviamente que os imprevistos acontecem, não há nada que seja 100% seguro. A gente pode sair aqui de casa, tropeçar pelas escadas abaixo e também morrer, né? Faz parte da vida. É um desporto de risco? É. Aumentam as possibilidades das coisas acontecerem. Obviamente que sim, né? Mas isso é como tudo na vida, faz parte do desporto. A organização e mesmo o próprio país tenta fazer assegurar o máximo da segurança possível, os veículos de emergência, os helicópteros e tudo, para seguir os pilotos e para nós sentirmos cada vez mais seguros, os sistemas de alerta e de segurança do piloto quando cai e acontece alguma coisa, eles cada vez mais tentam melhorar isso e neste momento as coisas a gente sente seguro, mas obviamente que nada é 100% seguro, podem acontecer, a gente quando vai para lá tem a noção de que as coisas podem acontecer.
Olhando agora de uma forma mais geral para a carreira do Joaquim Rodrigues Júnior, o primeiro título nacional foi alcançado com apenas 10 anos no motocross, vindo depois como sénior a confirmar-se o que se augurava na sua formação enquanto piloto, e aqui destaco as presenças nos circuitos mundiais de motocross e de super enduro. Fora então desta dimensão do Dakar, consegue eleger o ponto mais alto da carreira até o momento?
Na parte de motocross e supercross, certamente foi também os meus pódios nos Estados Unidos, né? Foi se calhar o meu ponto alto no motocross e no supercross. Ainda é mais um ponto, ainda mais restrito de quem consegues fazer um pódio nos Estados Unidos no supercross. Há muitos poucos pilotos do mundo capazes de o fazer. Foi mais um ponto onde eu consegui meter o meu nome nos livros de supercross americano. Mas tive bastantes pontos altos, tipo no Campeonato do Mundo e mesmo no Supercross Internacional, agora nos rallies, sinto que pronto, já marquei o meu nome em muitos lados.
E recentemente, antes do Dakar, em novembro, o Joaquim Rodrigues Júnior celebrou o primeiro pódio da carreira no Campeonato do Mundo Todo o Terreno, que é uma prova que está a ganhar cada vez maior dimensão, equiparando-se é uma organização de um campeonato do mundo de Fórmula 1, de MotoGP, ou seja, está a ser tutelado pela maior federação, que é a Federação Internacional de Automobilismo. Olhando para esse terceiro lugar no Abu Dhabi Desert Challenge, isto, e tendo em conta, claro, o resultado mais recente no Dakar, isto leva o Joaquim Rodrigues Júnior a pensar em que tipo de patamar a curto e médio prazo?
É como eu disse, eu não gosto de fazer perspectivas e isto, aquilo, não. Temos que viver cada corrida a seu tempo, como se fosse uma nova, porque é como eu disse, o rally já é uma coisa muito longa, muitos pontos que têm que funcionar para que as coisas aconteçam, né? E tem capacidades, sim, tem capacidades para as coisas acontecer, para fazer bons resultados, mas o ponto da sorte também influencia muito e há tanta coisa que acontece que tem que funcionar para as coisas correrem bem. Agora, se eu me sinto um piloto dos da frente, sim, provei já o ano passado, provei este ano no Dakar, apesar que no Dakar o resultado final não demonstrar, mas sinto que estou num ponto bom da minha carreira e que sou um dos pilotos da frente. E acho que tanto as outras equipas como os outros pilotos também já começam a olhar para mim com esses olhos.
E a curto prazo está a preparar-se para o Campeonato do Mundo de Todo o Terreno. É esse o objetivo imediato?
Sim, agora os objetivos da equipa é continuar a fazer o Campeonato do Mundo, né? O Dakar foi a primeira vez que o Dakar foi inserido no Campeonato do Mundo.
É curioso que é uma etapa desse Campeonato do Mundo que é quase maior do que a prova em si, o Campeonato do
quase.
Mundo. É a particularidade do Dakar, mas há esse objetivo de continuar os bons resultados no Campeonato do Mundo.
Sim, eu vou tentar fazer o máximo possível para conseguir um resultado final no Dakar. O ano passado fiquei em quarto no Campeonato do Mundo, foi muito bom, e ficámos a um lugar do pódio, que é muito, muito bom. Foi a primeira vez que eu, foi o primeiro ano que eu fiz o Campeonato do Mundo por inteiro e ficámos em quarto. Este ano, vamos ver o que conseguimos, vou tentar fazer o meu máximo, obviamente. Mas obviamente vou tentar que as coisas corram todas bem e chegar ao fim, porque chegar ao fim já é uma vitória.
E há pouco falou da dimensão que se dá aos atletas, aos pilotos portugueses, neste caso, a nível internacional, e que às vezes até é maior do que o que acontece no país. Mas tendo em conta aquilo que vai conversando com pilotos, pessoas ligadas a este meio lá fora, de que forma é que olham para o piloto português, aqui mais concretamente na questão de todo o terreno? Colocam em que tipo de patamar comparando com pilotos de outros países do mundo?
Bom, nós temos muito bons pilotos, como eu já disse, e toda a gente sabe que nós temos muito bons pilotos. E somos reconhecidos internacionalmente, mas não somos reconhecidos no nosso próprio país, foi o que já falei. Isso obviamente que é triste, não é? Porque não sou só eu o único piloto que anda bem nos rallies, né? Temos o Rui Gonçalves, temos o António Maia, temos o Buller, temos tantos pilotos que andam bem, e que podem fazer brilharetes, mas ninguém, pá, infelizmente no nosso país ninguém fala, tipo, não é dado o valor. Enquanto lá fora é, as pessoas conhecem, sabem quem são, sabem a nossa capacidade. E obviamente que o nosso próprio país havia de dar um bocado mais de, como é que é dizer, mais atenção a esses pilotos, e não só no motociclismo, estou a falar noutros esportes, nos esportes todos em Portugal. Nós temos tão bons atletas em tudo e o nosso país não aproveita isso, não, é bola, só querem a bola, e a bola é que, pronto, infelizmente é assim, mas obviamente não vou ser eu que vou mudar isso, não.
Aqui estamos a falar
de... Não tenho essa capacidade.
Exato, aqui estamos a falar de duas rodas, de motas. Quero fazer só uma última questão. Que legado é que gostava de deixar no desporto nacional? Ainda tem alguns anos de carreira, certamente, mas gostava de ser recordado de que forma?
Não só nesta modalidade, mas no desporto português em geral. Porque a nossa modalidade, desde pequeno, a nossa modalidade era zero, não é? E o português no motociclismo era zero. E eu nunca me vi como pior que os outros. E se calhar foi por isso que eu consegui ir mais longe, porque eu via-me de igual para igual com os estrangeiros. E acho que o lugar que eu gostava de deixar é que nós somos tão bons como os outros. Somos um país muito mais pequeno, não temos os apoios que os outros países têm, mas mesmo assim nós conseguimos mostrar ao mundo que somos dos melhores atletas do mundo. E o legado é deixar isso na cabeça dos miúdos, que só porque somos portugueses não somos menos que os outros. Podemos ter menos apoios e menos condições, mas somos iguais aos outros, ninguém é melhor que ninguém.
Joaquim Rodrigues Júnior, muito obrigado pela presença no Rumo Desportivo. Entrevistamos o atleta que ficou melhor classificado na categoria de motas no Rally Dakar, que terminou na semana passada. O atleta da Hero conseguiu mesmo vencer uma etapa, algo que nenhum piloto português fazia desde 2016. Fica por aqui o Rumo Desportivo desta semana. Nós voltamos na próxima para continuar a falar do fenómeno desportivo na região do Minho.
Rumo Desportivo, o programa que dá a conhecer os vários clubes da região do Minho. À sexta-feira, depois das 20, a Rumo convida atletas, treinadores e dirigentes numa lógica de um clube por semana, para falar sobre os objetivos no presente, sem esquecer o passado e conhecendo as perspectivas para o futuro. Rumo Desportivo, a voz dos clubes da região na antena da Universitária. Sexta-feira, às 20, com Tiago Barquinha Gonçalves.